Está no ar. O Jornal do Senado.
Prorrogação da Lei de Informática garante modelo de desenvolvimento benéfico à Amazônia, diz Eduardo Braga.
Flecha Ribeiro e Jaime Campos estão otimistas com a aplicação de novas regras para a criação de municípios.
Estudantes do ensino médio têm até dia 22 para participar do programa Jovem Senador.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A lei que prorroga até 2029 os benefícios para as empresas de informática já está em vigor.
Aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, a lei foi sancionada esta semana pela Presidência da República. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
A nova lei prorroga até 2024 a atual redução de 80% do imposto sobre produtos industrializados para as empresas de informática. Até o final de 2028, o abatimento cai e passa para 70% do IPI. Em 2029, o desconto será extinto, 10 anos depois do prazo originalmente previsto para o fim da Lei de Informática, em 2019. O objetivo é estimular o setor, principalmente nos estados que não contam com incentivos regionais. A iniciativa beneficia os polos de tecnologia que funcionam em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. O texto também mantém o desconto de 95% do IPI para os produtos e serviços de informática da Zona Franca de Manaus. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, lembrou que a aprovação da nova lei fez parte de um acordo que permitiu a prorrogação dos benefícios tributários da Zona Franca de Manaus até 2073.
Pretende-se assegurar a continuidade de um modelo de integração e desenvolvimento do território nacional e que vem gerando resultados positivos, não somente para a região norte, mas para todo o restante do país.
A nova lei também estende até 2050 os incentivos fiscais das áreas de livre comércio da região norte. A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu a prorrogação.
Estaremos garantindo a sobrevivência de um modelo bem sucedido que proporcionou o desenvolvimento de toda uma região, abrindo empregos, criando renda, internalizando a tecnologia avançada. E que, além disso, vem preservando o meio ambiente, garantindo o crescimento com sustentabilidade.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, lamentou que o Brasil tenha avançado apenas uma posição no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano.
Calculado pelas Nações Unidas, o índice mede a qualidade de vida, levando em conta dados como os de saúde, educação e renda da população.
Segundo o senador, o Brasil passou para a posição de número 79 no ranking de 187 nações, mas ele lembrou que desde 2008 o Brasil já perdeu 4 posições.
Para Rubem Figueiró, o baixo crescimento econômico e a volta da inflação são a causa disso. E se a alta de preços não for controlada, o brasileiro terá dificuldades maiores ainda, alertou o senador.
A inflação alta eleva as desigualdades sociais, prejudica o crescimento da economia, o que, consequentemente, aumenta o desemprego e dificulta as famílias de terem comida na mesa. Parece uma bola de neve que só vai crescendo.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, destacou ser importante para as prefeituras de todo o país a recente aprovação da proposta que garante mais recursos para o Fundo de Participação dos Municípios.
Essa proposta de emenda à Constituição aumenta em 1 ponto percentual o repasse que o FPM recebe do dinheiro arrecadado com o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI.
Aprovada no início de agosto pelo Senado, a proposta ainda precisa ser aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados para que o aumento do FPM se torne realidade. Segundo Wellington Dias, isso vai ajudar principalmente os pequenos municípios.
1% nesse instante do Fundo de Participação dos Municípios é uma condição até para fechar as contas do Estado. Cito aqui o Estado do Piauí, onde vejo que há, da parte especialmente dos municípios menores, com menos de 50 mil habitantes. Meu Estado só tem 5 com mais de 50 mil habitantes, os outros todos com menos de 50 mil habitantes, para que a gente tenha essa aprovação. Isso é uma vitória importante da municipalidade.
senador Flecha Ribeiro, do PSDB, acredita que o projeto das novas regras para a criação de municípios vai permitir o surgimento de cidades no Pará.
Flecha Ribeiro destacou a luta de vários senadores pela aprovação da proposta que estabelece critérios de viabilidade financeira e população mínima para a emancipação de um distrito.
O projeto também fixa regras para a realização do plebiscito, em que a população vai dizer se quer a criação do município ou não. De acordo com o senador, no Pará, existem cerca de 40 distritos que querem a emancipação.
Nem todos se enquadrarão nesse regulamento que estamos aprovando, mas o distrito de Mosqueiro, de Quaraci, de Moraes de Almeida, de Castelo dos Sonhos, de Cachoeira da Serra, de Vitória da Conquista, de Casa da Tábua, vários outros distritos que serão emancipados pela aprovação desse projeto.
Já o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, afirmou que as novas regras vão garantir a emancipação e a criação de municípios de forma responsável.
É um projeto bastante significativo na medida que nós estamos dando a oportunidade de retomar às assembleias legislativas a prerrogativa da criação, naturalmente, e emancipação de outros municípios. Nós, particularmente na região centro-oeste do Mato Grosso, em especial meu estado de Mato Grosso, ele é muito importante que nós vamos criar, emancipar vários distritos que já aguardavam muito tempo.
Como já foi aprovado também pela Câmara dos Deputados, o projeto das novas regras para a criação de municípios só precisa da sanção presidencial para se tornar lei.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos da Casa. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Se você é estudante do ensino médio e quer participar do programa Jovem Senador, atenção! Terminam na sexta-feira que vem, dia 22, as inscrições para o programa. Detalhes na reportagem de Luciane Landim.
O programa Jovem Senador proporciona a estudantes do ensino médio de escolas públicas a oportunidade de ver de perto o trabalho no Senado Federal. Nesse ano, o tema é Se Eu Fosse Senador. Os autores das 27 melhores redações, uma de cada estado e do Distrito Federal, viajarão até Brasília e poderão também participar de debates, além de propor projetos que, se forem aprovados pela comissão organizadora, serão analisados pelo Congresso Nacional. Para o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que preside a comissão, é a partir desse programa que a sociedade pode se aproximar do dia a dia do Senado.
É pedagógico o projeto. Dá uma nova visão do que é o parlamento para essa juventude. E, ao mesmo tempo, o Senado se aproxima da sociedade. Então, eles vão ser os advogados do Senado para começar a formatar uma nova imagem do Senado Federal.
As inscrições para o programa Jovem Senador vão até o dia 22 de agosto. Nesta edição, pela primeira vez, os professores que orientaram os trabalhos também participarão. As atividades no Senado Federal serão realizadas entre os dias 18 e 21 de novembro.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Isabela Vilar, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Tomou posse nesta semana o mais novo membro do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas. Ele foi indicado pelo Senado em virtude da aposentadoria do ministro Valmir Campelo. Por 10 anos, Bruno Dantas foi consultor legislativo concursado do Senado. Formado em Direito, já atuou no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, deu posse a Bruno Dantas, que falou de sua expectativa.
Tenho, presidente Augusto Nardes, plena consciência da dimensão da responsabilidade do honroso cargo de ministro do Tribunal de Contas da União e da sua importância para promover e estimular as boas práticas administrativas em prol da sociedade brasileira.
Aos 36 anos, o baiano Bruno Dantas é o mais jovem ministro da história do Tribunal de Contas da União.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.